Amém.
O que será mais difícil? Ensinar esses menininhos que estão subindo ali? Ou ensinar esses que estão sentados aqui? Hein? Qual que é mais difícil? Hein? Qual a tarefa mais difícil? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, 19, versículo 19. Amém. Hebreus 10, capítulo. Eu falei Hebreus 10, versículo 19. Tendo-nos. Pode ver.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus.
Amém. E quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. E tiver
por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça.
Isso. Então, aqui ele está falando aqui, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo, né? Caminho que ele preparou para nós, ele preparou esse caminho para nós. Ele arrumou esse caminho para nós. O único caminho que Deus achou. O único caminho que Deus encontrou para salvar o homem. É o único caminho que poderia salvar o homem. Seria aquele que nós falamos hoje de manhã. O caminho. Quando você toma a sua cruz e segue. É o caminho da cruz. Quando você pega a sua cruz e vai na direção do céu, certo? Quando você pega a cruz, pega ali a sua cruz, ele diz, Jesus, toma a tua cruz e siga-me. E aí você vai caminhando, seguindo, subindo o monte, o mesmo monte que Abraão subiu. Como falamos hoje de manhã, carregando ali as coisas que você vai crucificar. Você vai subir o monte no caminho que você vai andar. Nesse caminho, você vai fazer a vontade de Deus. Esse caminho é o caminho que faz a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Era que Abraão sacrificasse Isaac. Qual era a vontade de Deus? Era que Abraão sacrificasse o filho dele para Deus. Qual é a vontade de Deus em relação a nós? é que nós sacrifiquemos as nossas vontades, é que nós sacrifiquemos as nossas vontades, é que nós crucifiquemos também as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas coisas. A vontade da carne é que você realmente tenha coragem de crucificar tudo isso e oferecer a Deus. Agora, você pega tudo isso, concorda que todo mundo fica pesaroso, triste, e quer arrumar um jeito de haver... Será que não tem outro caminho? Será que não existe outra maneira mais fácil? Tem ou não tem, gente? Tem. Será que existe outra forma mais fácil de agradar a Deus? Não. Quem não toma a sua cruz e não me segue, quem não é capaz de se oferecer a mim, tem um versículo que diz assim: quem está agora disposto, quem agora está disposto em consagrar ao Senhor? Quando nós fazemos a apresentação da criança aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos oferecendo a criança a Deus, nós estamos consagrando a criança a Deus. Aí a mãe quer apresentar, mas quer apresentar religiosamente, como se fosse um sacrifício, como se fosse uma coisa assim: não, eu apresentei meu filho, cumpri minha obrigação, tá bom, acabou. Não, ali simboliza que você está entregando a vida do seu filho para Deus, você está crucificando, você está sacrificando o seu filho, você deu ele a Deus. Amém? E é por isso que normalmente não se faz batismo antes de você ter consciência. Porque quando você se batiza, vai ali ser batizado, você está se oferecendo a Deus, entregando a sua vida a Deus. Então ele fala assim, ó, pelo caminho que ele inaugurou. Qual é esse caminho? Eu vou, me arrependo dos meus pecados, sou batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos meus pecados, eu me dou a Deus. O Isaac é dado a Deus, é entregue a Deus para ser sacrificado. É assim? Então vamos lá. Diz assim, ó. Quer ver? Onde é que fala aqui da consciência? Ou não é aqui? Não é o 18. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quer dizer, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu estou... Aí você não tem consciência. Então você pega o seu filho, né? Como o Léo e a Marlene fizeram, trouxeram o menininho aqui, ofereceu o menininho para Deus. Depois, coitado dele, né? A hora que ele crescer, mas quem mandou me oferecer? Quem mandou me entregar para Deus? Então, a hora que a Marlene for vendo aquele menino crescer, o pai e a mãe forem vendo aquele menino crescer, vai dizer para ele: meu filho, nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós não somos desse mundo, nós fomos dados a Deus. Quem é voluntário a consagrar-se ao Senhor? Onde é que está escrito isso? Quem é voluntário a consagrar-se a Deus? Então o que você está fazendo? Consagrando a... Quando você consagra o seu filho a Deus, você não entregou o seu filho nas mãos de Deus? E quando você é batizado, você tem consciência disso? De que você veio e se consagrou a Deus, se entregou a Deus? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Bom, aí você entrega, mas daqui um pouquinho você quer de volta. Você entrega, mas você não tem consciência disso. Daqui um pouquinho você quer de volta. Amém? Aí nós estamos subindo, olhando lá para o autor e consumador, o ator, autor desse caminho, olhando para ele, né? Ele foi quem tinha que, é a única maneira, quem tinha que morrer era eu. Ele morreu, porque se eu não fizer isso, se eu não fizer isso, eu não tenho salvação. Se eu não fizer isso, não tem salvação para mim. É a única forma de ser salvo, é você confiar que Deus vai te salvar. Senão, meu irmão, é um inferno. A única forma de ser salvo é acreditar que Deus vai me salvar. Senão, é caixão. Amém? A única maneira é eu acreditar que eu vou me salvar. Que eu vou... Há uma esperança para mim, depois da morte. Há uma esperança para mim aqui durante esse tempo aqui. Há uma esperança para mim no céu. Há uma esperança. Entendeu? Há uma esperança para mim. É o Evangelho, é a cruz. Você aceita isso quando Ele pede a você. Quando Deus pede você. Não, eu não me dou. Eu não me entrego. Então, pronto, véio. Ninguém está te obrigando. Quem é voluntário aqui para se consagrar a Deus? Quem é voluntário? Olha aí, voluntário não é obrigado. Quem é voluntário aí para se consagrar a Deus? O que significa isso? Você entregou a sua vida para Deus. Você entregou a sua vida. Ela não pertence mais a você, ela pertence a Deus. Deus faz dela o que Ele quiser. Foi assim que Deus fez então com Abraão. Abraão, me dá. Tudo que Abraão tinha era aquele filho. Sabe? Ele falou, não é possível. Ele ficou quanto tempo esperando aquele menino? O quanto tempo ele esperando? Você sabe lá o que significa isso? Abraão provou que ele acreditava em Deus. Abraão provou que ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus, se fosse possível... Aliás, se fosse necessário, Deus ressuscitaria o filho dele. Pô, mas Deus não vai deixar eu sem esse menino. Deus não vai me deixar sem esse menino. Se for necessário, Ele vai ressuscitar. Como foi, né? Jesus não ressuscitou? E aí, então, essa figura mostra o caminho que a gente faz, o caminho que a gente anda. A gente é cercado de tanta dificuldade, a gente é provado em tanta dificuldade, porque nós temos medo, receio de matar o nosso Isaac. Nós temos receio de entregar o nosso Isaac para Deus. Amém? Mas quando você tem consciência de que Deus é poderoso para te salvar, que Deus é poderoso para te ajudar, que Deus é poderoso para cumprir as coisas na vida da gente, que Deus sabe o que faz, que Deus sabe o que faz, pelo menos isso, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Eu vejo tudo contrário em volta de mim. Eu vejo tudo contrário em volta de mim, mas eu preciso, Deus está provando a minha fé. Deus está provando se eu realmente acredito nele, se eu realmente confio nele. E aí eu começo então a subir um monte, levando comigo quem? Tudo que eu tenho, toda a minha esperança, todos os meus sonhos, eu estou levando ali. Bem, mas na hora que eu vou descer o pau em cima, na hora que eu vou descer o cutelo, pronto, acabou. Gente, na verdade, o que Deus prova é a sua fé. A gente morre aí por causa das bobagens, morre por causa das migalhas, morre por causa das coisas, porque não confia em Deus. Aí, se Deus provou a sua fé, você foi aprovado, vai embora. Deus provou a sua fé, você não teve fé, foi embora, acabou. Aí você, por que que é? Depois você vai se arrepender. Meu Deus, por que que eu não confiei em Deus? Por que que eu não acreditei que Deus era poderoso? Não adiantou nada. Todo jeito eu morri. Todo jeito eu fiquei velho, acabado. passado não adiantou nada. O que eu comi, eu deixei lá no vaso. A minha roupa estragou. Meu guarda-roupa. Enchi meu guarda-roupa de fora a fora. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Fui presidente, fui, né? Fui condecorado. Recebi medalhas, sim, etc. Não adiantou nada. Nada. Certo? Nada. Botaram meu nome na rua. Rua não sei o quê. Deus não viu nada. Por que eu não acreditei em Deus como Jesus creu? Por que eu não confiei em Deus como Jesus confiou? Por que eu não esperei nele como ele esperou? Amém? É isso que nós precisamos. É isso que nós vamos encontrar. Nós precisamos subir, porque o dia que você olhar para ele desse jeito, o dia que você olhar para ele com esses olhos, amém? Você vai ser salvo, concorda? Do jeito que foi explicado hoje de manhã. Não vou explicar tudo de novo, não. O dia que você chegar lá. Porque Isaac, quando Deus pediu para ele as coisas, ele tinha que pegar aqui embaixo. Ele tinha que pegar aqui embaixo. Era lá embaixo que estava o monte de lenha, lá embaixo que estava o cutelo, era lá embaixo que estava o menino. Tudo era lá embaixo. Quando ele foi lá para cima, já foi com tudo pronto. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu estou querendo, porque senão não é fé. Se for levar todo mundo lá em cima e mostrar o cordeiro, depois do cordeiro visto, até eu. Aí depois que o cordeiro aparece, todo mundo vai fazer festa. Mas eu quero ver você pegar lá embaixo, junto a lenha lá embaixo, junto as coisas tudo lá embaixo e tal, e vamos embora, meu filho. Amém? E vamos embora, e subiu. O cordeiro apareceu, foi lá em cima. Foi lá em cima que o cordeiro apareceu. Isso depois que o menino já estava no altar. Já estava lá em cima da pedra, arrumadinho, tal, etc. E ele levantou e ele ia matar mesmo. Ele acreditava que se fosse, que não era, Deus prometeu que os descendentes sairiam dele, a promessa era depois dele. Entendeu? Ele ia matar mesmo. Pensa que não ia matar, ele ia matar mesmo. Ele ia crucificar mesmo. Se ele não fosse, se ele não fosse, Deus não teria feito. Deus sabia que ele ia crucificar, ele ia sacrificar o menino mesmo. Quando ele desceu o anjo, para. Amém? Amém, gente? Você aceita o evangelho aqui embaixo. Você pega, o que você tem que pegar é aqui embaixo. Amém? Se eu tiver que deixar pai e mãe, eu vou deixar aqui embaixo. Se eu tiver que deixar alguma coisa, eu vou ter que deixar aqui embaixo. Ou não é? É aqui embaixo. E aí eu vou subir. Eu vou subir. Aí Deus, quando você chega lá em cima, irmão, eu vou dar 10 pais para você. 10 mães para você. Para você largar de ser Pedro. Amém? Ele vai dar 10. Ele vai multiplicar as coisas para você. E a gente tem medo, gente, de oferecer a Deus. Nós temos receio de oferecer a Deus. Amém, gente? Meu Jesus de Nazaré. Amém? Esse caminho foi o caminho que Deus preparou para você. Vamos pegar aqui em Hebreus 10:35.
Não.
É, 35 até o 39.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Repete.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Amém. Repete mais uma vez? Repete.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.
Isso. O que é que você precisa confiar? Aí fala, cuidado que você não perder a confiança em Deus. Você precisa confiar em Deus. Mas você confia nele para quê, hein, Silvio? Como que você, o que que você está fazendo? O que que Deus está pedindo de você? Você precisa confiar em Deus. Na hora, porque o caminho, o que que é aqui, Paulo Júnior? O caminho é a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para Abraão? O que que Deus queria de Abraão? Hã? Isaac. Certo? Agora, Abraão precisava confiar em Deus. Abraão precisava acreditar em Deus. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer. Mas ele precisava. Eu imagino o quanto ele ficou louco, ele ficou doido. Ele ficou confuso, ele ficou perturbado. Mas ele precisava, ali estava sendo provada a fé dele. Ali estava sendo provada a confiança. Você confia em mim ou não confia? Eu sou Deus ou eu não sou Deus? Gente, é a mesma coisa com você. É a mesma coisa com você. Cada um tem o seu, a sua oferta, o seu Isaac. Cada um tem aquilo que ele vai colocar lá e sacrificar. Cada um tem, nenhum, às vezes você pensa assim, mas o seu é galho fraco, difícil é o meu. Não é não, cada um tem a sua cruz. Mas você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar. Ter certeza que aquilo que você vai colocar no altar de Deus, Deus sabe o que faz. Dele, daquilo que você colocou lá. Amém? E muitos de nós temos muita dificuldade para confiar em Deus. Amém? A vontade de Deus sendo feita em minha vida. O que que Deus quer de mim? É isso. Hebreus 10, versículo 30. Nós lemos agora mesmo. Pois conhecemos aquele que disse: minha vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate e aflições. Pois por um lado foste feito espetáculo, tanto por vitupérios como por tribulações. E por outro, vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Porque você queria fazer a vontade de Deus. A tribulação que vem na sua vida, a tribulação que você passa, é porque você quer fazer a vontade de Deus. É porque você precisa fazer a vontade de Deus. E aí vem a tribulação. Essa tribulação, esse tipo de tribulação, porque todo mundo tem tribulação, todo mundo tem problema de doença, todo mundo tem... Né? Uns estão sendo assaltados, outros estão sendo roubados, outros estão sendo... Você pode ir nos hospitais, está cheio de gente e tal. É o tipo de tribulação, aquela tribulação lá. A nossa tribulação. Qual é a tribulação do povo de Deus? Né? A Bíblia diz que o mundo vai ter tribulação. Todo mundo tem tribulação. A grande tribulação vem todo, sobre todo o habitante da terra. Todo mundo tem tribulação. Mas a sua, qual é a sua? Às vezes você não tem doença, não tem isso, não tem nada. Vai lá, tira, faz o check-up, tem os exames, tudo, 100%. Mas tá, tem tribulação. A nossa tribulação, qual é? É isso. Porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós estamos lutando para fazer a vontade de Deus. E nós estamos achando difícil fazer a vontade de Deus. Nós estamos achando muito difícil fazer. É difícil fazer a vontade. É a nossa cruz. Qual é o símbolo do cristão? Então, quando você olha para o cristão, quando você vê o cristão, não é aquela cruz pendurada no pescoço, não. Não é aquela cruz pendurada no pescoço. Não é aquilo. Quando você vê um cristão, você percebe que aquela pessoa é um cristão pela cruz que ele carrega. Quem não tem o sinal da cruz na vida dele? Quem não tem o símbolo da cruz? O símbolo do cristão? Quem não está no caminho? Quem não está oferecendo a sua vida para Deus? Quem não está crucificando o seu Isaac? Não é filho de Deus. Amém? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 3 e 4.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos.
Repete.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
O que está dizendo isso aí, gente? Hã? Então, a senhora não pode falar, não adianta. O que está dizendo aí, filho? O que está dizendo aí, mano? O que significa isso aí?
Considerar aquele que suportou, né? É como você falou hoje de manhã, olha para ele. Olha para ele. É a única forma de você conseguir é olhando para ele. É considerando ele, considera ele. Aceita o que ele fez por você. Acredita no que ele fez. É a única forma de você também conseguir suportar essa contradição.
Amém? É isso mesmo? É isso mesmo? Deu para entender? É isso mesmo, meu? Né? Considera isso que ele fez. Tem uma outra maneira de português mais claro para falar isso? Hã? Karina. Tem? Considera isso, aceita isso. Recebe isso. Porque é um escândalo, sabia? Esse caminho é um escândalo para o mundo. Esse negócio, Cristo é um escândalo para o mundo. A cruz é um escândalo para o mundo. E nós não. Para nós não, nós consideramos isso. Ou seja, nós aceitamos isso. Para muitos é escândalo. Para nós não. Oferecer o Isaac, isso é um escândalo para o mundo. De jeito nenhum. Nossa, de jeito nenhum. E eu consegui com muita dificuldade. Olha, eu consegui com muita dificuldade. Eu estou pelejando para viver, eu vou entregar minha vida. Agora eu vou nada. Amém? Mas se eu considero, se eu acredito, se eu considero, considerar e depois ver como ele fez, sabe? Considera isso. Amém? Interessante o seguinte, que se eu fizer isso aqui, no primeiro degrau eu já vou começar a ver a diferença. No segundo degrau, mais ainda. Oh, meu Deus, foi um alívio. Foi um alívio. Quanto mais eu aproximo, mais. Ora, um alívio. Antes eu tivesse feito isso há mais tempo. Amém? Considera, pois. Porque você escolheu esse caminho. Se nós não estivermos fazendo isso, se nós não tivermos consciência disso, se nós não tivermos consciência disso, nós estivermos aqui sentados religiosamente assistindo a reunião, meu Deus, tu está perdendo seu tempo. Perdendo seu tempo, meu. Porque isso não está cumprindo na sua vida. Isso precisa cumprir na sua vida. Amém? Isso precisa cumprir, precisa acontecer na sua vida. Ou seja, eu preciso ver a diferença que existe entre você. Eu preciso ver a diferença entre você e o mundo, e o pecador. Eu preciso ver a diferença. Eu não estou vendo diferença nenhuma. Amém? Eu preciso ver a diferença. Porque se tiver tudo igual, se não tiver diferença nenhuma, nós não estamos mostrando que nós, o nosso batismo valeu, que o nosso arrependimento valeu. Nós não estamos mostrando que nós aceitamos fazer a vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quero você. Entrega a mim. Quero você. Hein? Ofereça a mim, você. Eis-me aqui, Senhor. Sacrifica-me. Amém. É mais ou menos por aí, gente. É mais ou menos por aí. Você queria falar, senhor?
Não resista.
Interessante o seguinte. Faz isso também. Como você estivesse fazendo. Considera isso e faz você também. Faz você também. Experimenta fazer. Você vai ser capaz. Experimenta fazer. E você vai ser capaz. Amém? Toma a tua cruz, não tenha medo da sua cruz. Não tenha medo da sua cruz. Amém, gente? Às vezes o receio é enorme, enorme. Agora vamos lá. Então nós estamos. Qual a situação nossa? Nós consideramos, aceitamos, e agora nós começamos a caminhar. Nós começamos a caminhar, amém? Medo danado, um receio danado, sofrer, de perder as coisas, de ficar sozinho, disso, daquilo, mas eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Amém? Eu preciso confiar em Deus. Vamos lá. João 15.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa de meu nome, porque não conhece aquele que me enviou.
Amém. Volta de novo lá.
Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo.
Amém. Então eu sei. Então o que, que eu sei? Que quando eu começar a caminhar, quando eu pegar a minha cruz, quando eu aceitar, o Senhor vai dizer para mim: sacrifica o Isaac para mim. Sacrifica a sua vida para mim. Entrega os seus caminhos a mim. Quando eu começar a caminhar, eu preciso considerar. Eu preciso olhar para ele. Eu estou vendo ele lá onde? Eu estou vendo ele crucificado lá em cima no Calvário. E o caminho, eu estou saindo daqui de baixo. E ele está lá em cima. Eu preciso olhar para ele. Eu olho para ele. Eu não olho para cá nem para cá, não. Eu olho para ele. Eu sei que no caminho, o que, que vai acontecer? Quando eu começar a caminhar, aí vem. O mundo não odeia você. O mundo não odeia você. O mundo odeia a mim. Bem? Certo? O mundo não vai chamar o mundo de endemoniado, não. O mundo não vai chamar o mundo de endemoniado. O mundo vai chamar você, a mim, de endemoniado. O mundo, não, ele vai ajudar o mundo. O mundo ajuda o mundo. O mundo favorece o mundo. A mim, eu não tenho que esperar. O que, que eu vou esperar do mundo? O que, que eu vou esperar do mundo? A compreensão do mundo. Aí eu vou esperar a compreensão do mundo. Aí é onde o cristão vai. Que quando ele começa a caminhar, aí começa a chorar. Ele começa a chorar porque ele quer a compreensão do mundo, ele quer o amor do mundo, ele quer que o mundo favoreça as coisas para ele, ele quer que, né, tudo direitinho, direitinho. Aí pronto. Você tirou os olhos de lá. Você tirou o solo de lá. Considerai, pois, aquele que suportou toda contradição. O que é contradição? Você fala de um jeito o mundo contradiz. Você pensa de um jeito o mundo pensa de outro. Mas se eu suportar, Deus proverá. Deus proverá. O monte chama? Deus proverá. Mas tudo que você tem é isso? Deus proverá. Amém? É o amor da minha vida. Não posso dar ele para Deus de jeito nenhum. Amém? Eu vou fazer tudo. Não tem jeito não, irmão. A gente... sabe, fazer um, orar por ele, não tem jeito, não, irmão, da gente pedir a Deus por ele. Será que não é porque eu estou sendo assim, porque eu estou sendo assado? Não, eu não posso ficar sem ele. Eu entendo, eu até entendo. Eu até entendo como é difícil as coisas. Eu entendo quantas coisas são difíceis. Amém. Mas me resta outra coisa? Me resta outra coisa, gente? Me resta outra coisa? Não me resta. Hã? Esse é o caminho. Concordo. Esse é, não me resta outra coisa. Eu, a única coisa que me resta é o quê? Confiar. Acreditar. Que Deus proverá. Deus vai prover para mim. Eu, sinceramente, eu não sei como é. Não sei se eu vou aguentar. Não sei se eu vou ser capaz. Não sei se eu vou conseguir. Não sei. Sinceramente, eu não sei. E eu vou pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei, não. Olha, a minha fé Não é a fé de Abraão, não. A minha fé, eu já vou dizer logo para o senhor, que a minha fé não é a fé de Abraão, a minha fé não é a fé de Paulo, não é a fé de Moisés, não é a fé desses homens, não é a minha fé, senhor. Olha, não é de jeito nenhum. Eu não sei se eu vou ser capaz, não. Tem misericórdia de mim. Mas não me resta outro caminho. Não me resta outro caminho. Amém? E eu vou sacrificar o meu Fernando. Amém? Eu vou sacrificar. Meu filho, se você não fizer isso, amém? Se a gente não fizer isso, vocês concordam? E esperar-se-o. E Deus proverá. E aí, interessante é o seguinte, que aquele medo, aquele receio tão grande de fazer, senhor, depois que faz, fica tranquilo, acabou. Era só isso que Deus queria. Provar a sua fé. Ah, agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você me ama mais do que o Fernando. Agora eu sei que você me quer mais do que a Natiele. Agora eu sei que você gosta mais de mim do que do Vila Nova. Amém? É. Agora eu sei que você me ama, porque você sacrificou essas coisas por minha causa. Você aceitou perder o que você tinha de mais precioso por minha causa. Você aceitou perder o que você não queria perder de jeito nenhum. Amém? Por amor a mim, por minha causa. E aí, quando Deus viu isso, Silvio, Deus viu isso. E ele então retribuiu a Abraão com muito mais coisa. Ele retribuiu a Abraão com muito. Abraão acabou tendo, sabe, 50, Fernando. Ele acabou tendo aquilo que ele queria e muito mais. Deus prova a nossa fé. Amém? Agora, é no caminho que nós estamos olhando para ele. Ele foi levantado lá na como a serpente foi levantada no deserto, foi levantado lá na cruz, e eu olho para ele, para Jesus crucificado. Eu olho para Jesus crucificado, não para Jesus ressuscitado, mas para Jesus crucificado. Amém? Eu vou olhar para ele crucificado. E aí, os meus pecados, eu estou vendo ele lá na cruz. Aquilo que eu não consigo fazer, ele está fazendo por mim lá na cruz. Aquilo que eu não sou capaz de fazer, ele está fazendo por mim lá na cruz. O sangue de Jesus é que está me... O sangue que está correndo lá na cruz é que está me ajudando aqui. O que ele não gosta é que eu derrubo um pouco de sangue, volto, dou um pouquinho, estou eu derrubando o sangue de novo, e volto, um pouquinho, estou eu amassando o barro aqui embaixo. Isso Deus não gosta, sabe? E Deus, não tem importância não, eu posso derramar todo o sangue dele, mas desde que eu não olhe para trás, desde que eu não fique, sabe, eu que eu ande, que ele vê, ele perceba que eu estou me santificando, que eu estou chegando lá. Ele não gosta, Silvio. Ele não tem prazer, foi falado, eu não fui. Ele não tem prazer de que aquele que fica, aí volta, derrubou o sangue para chegar até aqui. Fez correr o sangue, que o sangue de Jesus, até hoje, está saindo, está correndo por nós. O sangue de Jesus é que nos purifica. Porque ele colocou lá no meu lugar. Quem tinha que estar lá era eu. Ele que colocou lá no meu lugar. Ele se colocou lá. Entregou a si mesmo, por mim, por causa dos meus pecados, meus defeitos, a minha fraqueza, as minhas ambições, as minhas vaidades. Então está lá. Aí eu subo até aqui. Aí me dá uma recaída e eu estou lá embaixo de novo. Para mim subir de novo, o que vai acontecer? Hã? Mais sangue. Eu vou olhar de novo para ele. E o sangue vai derramar novamente. O sangue vai cair novamente. E eu, não, isso não deve acontecer. Eu subi até aqui, olha, voltar não volto. Desci ou não desço. Agora daqui é só para frente. Quem já teve algum sonho subindo em algum lugar, um prédio, chegou um ponto em que você não podia... Estava difícil demais subir e atrás, para trás, descer era impossível. Quem já teve esse tipo de sonho? Levanta a mão aí. Dona Zefa já teve, quem mais? Aí, hã? O Zé cansou de ter esse sonho. Eu tive um sonho, eu também, Zé, algumas vezes, eu volto em meu sonho, em situações assim. Uma situação que eu não posso voltar. Não posso voltar. Não tem chance para mim voltar. Amém? Eu lembro que eu subi a um lugar era difícil demais. Para subir, quase impossível. Mas para descer era pior. Eu vi que não dava, meu pé não alcançava mais, não tinha jeito. Se eu fosse descer, eu caía. E era muito distante. Só tinha uma chance para mim, subir. Era tocar para frente. Amém, gente? Então, é sério, é muito sério isso. E a nossa aqui, sabe... Aquela tripulação, aquelas coisas, aquela fraqueza, uma hora quer um negócio, outra hora não quer mais, etc., aquela brigada, aquela confusão, tudo é porque nós ainda somos carnais, nós ainda não entendemos, porque nós estamos aqui, ó. E não subiu. Então, vamos subir, vamos confiar, vamos entregar realmente de coração a nossa vida a Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Sabe, vai se aperfeiçoando, vai se santificando, vai consagrando a Ele e aproximando de Deus. Amém. Quando você chegar lá no Calvário, está perto, pertinho. Porque de lá, a morte. De lá é só a morte. Enquanto eu estou no caminho, eu estou caminhando. Mas quando eu chegar lá, o que falta para mim? Só morrer. E ele morreu por mim, então não falta nada. Quando eu chegar lá, eu já estou perto da vida. Estou perto da minha ressurreição. Sabe, quando eu chegar lá, eu já estou próximo de Deus. Amém? O caminho é a vontade de Deus sendo feita em sua vida. O caminho é a vontade de Deus sendo feita em sua vida. 15, 18.
Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim.
Isso.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós.
Aí, para um pouquinho. Se a mim me perseguiram, vão perseguir você também. Então esse é o caminho. Perseguiu, ele vai perseguir a gente também. Mas e aí, qual a solução, Carlinhos? Continuar por quê? Como que você vai continuar, Carlinhos? Como que você vai continuar com tanta perseguição, Carlinhos?
É, olhando para ele, igual foi falado agora mesmo. É, suportando a contradição, vendo o que ele fez, como ele suportou. Senão,
acreditando que?
Ele, que Deus proverá.
Acreditando que Deus proverá. Amém. Eu não tenho casa para morar. Presta atenção. Eu estou no caminho. Olha aí. Eu estou no caminho. E eu não tenho casa para morar. Eu vou ser tentado. Vou ser tentado a fazer financiamento. Vou ser tentado a não fazer a vontade de Deus. Vamos dar um exemplo. Eu não tenho casa para morar. Eu vou ser tentado a desobedecer a Deus para ter casa. Tá certo? E aí, eu vou ser, presta atenção, eu vou ser tentado a fazer contrário à vontade de Deus para ter a casa. Aí Deus não vai prover. Deus não vai prover. Por quê? Porque você fez. Você foi lá, tirou o empréstimo, você lá foi, fez tudo que Deus queria, tudo que não era para fazer, você fez. Por que que sobrou para Deus? Deus pôde fazer o milagre? Você pôde ver o milagre? Você não pôde ver o milagre. Você não pôde ver Deus agir. Por quê? Porque você quis resolver as coisas com as suas próprias mãos. E não foi assim que Abraão fez, não. Leva o cordeiro. Abraão, podia passar. Vai lá, o meu servo. Vai lá e passa a mão no cordeiro. Vamos levar o cordeiro? Mas se de repente chega lá e não tem, eu? Eu vou levar o cordeiro. Muitos de nós faz isso, El. Sabe? A Bíblia de um lado, o cordeiro do outro, né? A Bíblia de um lado, tudo bonitinho e tal, mas ó, o cordeiro aqui. Eu vou esperar milagre? Ou nada? Eu mesmo vou tentar resolver, eu mesmo vou ajeitar. Não vou esperar em Deus, não. Não vou confiar em Deus, não. Já esperei demais. Mas eu tenho certeza que aquele que esperar em Deus, aquele que não levar o cordeiro, Deus proverá. Cristo vai prover para você aquilo que você precisa. Mas pelo amor de Deus, não tenta arrumar as coisas para Deus. Sabe? Pelo amor de Deus, não tenta consertar as coisas para poder ficar bonitinho, não. Amém? Tudo contra. Tudo contra. Considerai, pois, aquele que suportou a contradição dos pecadores. Quem vai estar no caminho com você? Quem vai estar ali por perto? O diabo vai estar ali por perto. O diabo vai estar ali por perto. É. Só contradizendo. Larga essa cruz. Desce da cruz. Você não é filho de Deus? Filho de Deus? Nessa situação? Larga essa cruz. Você não é filho de Deus? Filho de Deus? O diabo vai estar ali. Sabe? Zombando de você, sabe? Criticando você. Ele vai estar ali também. Exato. É quando a pessoa, exatamente, pega isso aí e fala, já está falando uma coisa interessante, que no mundão, o negócio já está do jeito que ele quer. Quando ele vê uma pessoa tomar uma decisão e começar a caminhar, aí, minha filha, aí a perseguição vem. Perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Fizeram comigo, farão com você também. Me chamaram disso, chamaram você também. Reage de uma forma como ele reagiu. Porque se você agir, reagir do jeito que o diabo quer, você não vai subir, ué. Você vai voltar. Aí tem mãe brigando com filho, tem filho brigando com mãe, né? Tem irmãos brigando com irmãos, tem gente aí fazendo aliança com o diabo, tem gente aí fazendo coisas, e tem gente aí que não está realmente levando a sério o caminho.
Precisa da pessoa chegar em algum lugar.
Mas a pessoa tem até uma fé. Eu tenho, fé, eu tenho isso, tem aquilo. Mas as coisas começam a ficar difíceis demais. E ele perde a esperança. Não tem mais esperança. Acabou. Né, senhor? É. É. Tá, exatamente. Ele coloca sempre numa posição estratégica que possa ali barrar você. E ele vai chegar naquela hora e dizer para você, entendeu? Coisas que você não está preparado para ouvir. Gente, o diabo não fala através de... O dia que o diabo falar para você através de cachorro, de gato, essas coisas, é porque a situação já está grave demais. Sabe como que o diabo fala com a gente? É através de gente. É através de gente. Ele pode falar, usar um animal, uma coisa assim, mas aí já é um extremo. Assim como Deus fala conosco aqui, o inimigo também está falando conosco de alguma forma, através de gente. Amém? Fala, Zé. Você ia falar?
Eu estou lembrando aí que o senhor falou que Jesus fizeram isso com ele. Né? Ele falou, me aborreceram sem causa, me contradizeram. Mas quando ele começou o caminho dele, ele, igual o senhor falou de manhã, que ele nasceu sem pecado, ele se fez pecado. Até então, antes dele mostrar, querer mostrar para o mundo aquilo que Deus estava querendo, o diabo não, nem se falava nele, né? Começou a falar, a hora que ele começou a mostrar para o mundo aquilo que Deus queria, o inimigo investiu para cima dele, começou a persegui-lo naquilo que ele estava, no caminho que ele começou a caminhar, né? E igual o senhor falou, conosco também vai ser da mesma forma. Enquanto nós estivermos nessa, aqui embaixo, ele não vai nos espiar, ele está olhando, mas ele não vai investir as forças dele aqui. A hora que nós começarmos a caminhar, a ver o Calvário, aí sim, aí ele vai montar estratégia, ele vai, igual o senhor falou, ele vai usar pessoas, ele vai usar de todas as artimanhas para não deixar que a gente chegue lá, porque lá é lá que está a nossa redenção, né? O Calvário.
Exatamente,
aqui não, aqui não tem salvação, não. Aqui não tem esperança, confiança.
Eu preciso caminhar, ou seja, eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Haja o que houver, custe o que custar. A vontade de Deus, você precisa descobrir a vontade de Deus para você. Deus quer você santo, imaculado, sem mancha, sem marca, sem roupa. Deus quer, sabe, esquece que as coisas têm que ser assim, têm que ser assado. Tá? Se Deus quiser, Deus vai prover o que tiver para você. Você pode ter certeza que não vai deixar faltar, vai abençoar você, vai abençoar. É isso, gente. Deus abençoa o nosso caminho. Não falta. Não falta pão, não falta alegria, não falta saúde. Não falta. Mas faz a vontade de Deus. Agrada do Senhor. Confia nele. Agrada-te do Senhor. Amém? Mateus 10, 24 aqui. E 25. Nós estamos encerrando. Não vamos muito longe, não.
Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo você como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamar o Beuzebu ao pai de família, quanto mais aos meus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.
Amém. Volta de novo. Basta ser o discípulo como o seu mestre. 25. E o servo ser como o seu senhor. Amém. Chamaram, então aquilo que for feito comigo nunca vai ser mais do que fizeram com ele. Amém. O que fizer comigo nunca vai ser mais do que fizeram com ele. Isso eu tenho certeza. Amém. E eu tenho o direito de reclamar? Eu tenho o direito de reclamar, Silvio? Não. Por que eu não tenho direito de reclamar? Não é? Porque eu sou voluntário, eu me ofereci, eu me entreguei, eu acreditei, então eu não tenho que ficar reclamando. Então, amém, Jesus. Eu só tenho que dizer amém. Ou eu posso pedir ajuda, aí sim. Eu pedi ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, olha, e Ele vai me ajudar. Ele vai me dar uma palavra. Cada palavra que Ele me der, Ele me faz mais forte, mais para frente. Meu filho, vamos embora. Não olha, suporta esse demônio que está aí, né, contradizendo. Suporta esse demônio que está aí, sabe, contrariando a minha vontade. Amém? Sobe, vamos caminhar. Amém? E é isso que muitos às vezes vão ficando pelo caminho. Muitos vão ficando pelo caminho. Principalmente os homens. Vão ficando pelo caminho. Por quê? Porque vai ficando, vai enfraquecendo, vai perdendo a força. Né, Zé? Amém, gente? Amém, Romero? É por aí ou não?
Como o senhor está dizendo aí, a gente precisa de observar essas coisas, né? Olhar para ele. Porque se o discípulo não vai ser mais do que o mestre, nós não vamos sofrer mais do que ele. Talvez podemos chegar ao ponto de sofrer como ele. Até como ele é permitido. Então, é como o senhor estava falando aí. De repente, tem o Isaac, a gente tem os Isaac da gente. Quando Deus requer isso, a gente tem dificuldade de acreditar que Deus pode prover. Nós precisamos de acreditar que Deus pode prover. Esperar em Deus, não arrumar a situação. Deixa Deus fazer. É como o senhor estava falando. De repente, a gente pede o menino, pega lá a ovelha, ajeita tudo e já vai arrumado. E Deus não quer coisa arrumada. Deus quer que a gente confie nele. Ele vai prover um meio. Se não, quem sabe ele ressuscita o menino. Se, como você falou, se ele prometeu que dali daquele menino ia sair as nações, um filho tão demorado, tão difícil.
Quantas promessas nós não temos? Abraão sabia que tinha uma promessa ali, mãe. Como o Romero está dizendo aqui, de Isaac, eu vou. Você também tem, você pega lá um salmo e segura ali. Lembra que eu falei outro dia, eu tenho uma palavra de Deus. Eu falei isso aí com quem que eu falei isso aí? Com quem? Quem lembra? Né? O que eu falei? Pois é, então, se você tem uma palavra de Deus, Abraão tinha uma palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus que Abraão tinha? De Isaac né, será chamado. Então ele segurou naquilo. E aí você tem uma palavra de Deus. Você pega ali num salmo e vê lá, ó. Né, eu já falei aqui no Salmo 112, né, não, já peguei lá. Se você não tem nada, pede Deus uma palavra. Você não tem nada, pede, por exemplo, você vai ser salvo. Isso não é uma palavra de Deus? Mas eu vou ser salvo, que medo eu vou ter agora? Porque, ó, não tenha medo da pessoa te matar. Ó, não tema aquele que mata o corpo. E não tema aquele assaltante. E a gente tem medo do assaltante, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo disso, a gente tem medo daquilo. E a gente é cercado de medo. Eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Amém. Não é? E aí a gente arruma e não permite a Deus fazer as coisas. Pega uma palavra de Deus, pois não está escrito. Você pega, olha, como que Jesus fazia para segurar? O diabo vinha e fala, ele, não está escrito. Ele tinha sempre uma palavra de Deus. Não, por acaso não está escrito? O diabo vinha com uma, ele ia com duas. Amém. Não vi o justo mendigar o pão. Ah, você pega, ó, é uma palavra de Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Ah, eu não vou sair daqui, pois não está escrito isso. Amém. Renova a minha força. E eu vou lançando mão da palavra que Deus tem. Que cada vez que Deus tem uma palavra, eu vou pegando essa palavra de Deus. Às vezes você está ali naquela angústia danada. Lembra de uma palavra de Deus. E põe ela. Né? Eu falei no Salmo 112, foi 112 que eu falei? De vez em quando eu falo, eu não lembro mais. Né? Diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa. Né? A geração dos retos será abençoada. Eu tenho certeza que a minha filha vai ser abençoada. Eu tenho certeza que os meus filhos serão abençoados. Eu não, o diabo quer roubar isso em mim, homem. Amém. Eu sou reto. Eu sou reto. Eu sabe porque eu sou reto. Sabe porque eu creio, porque eu estou no caminho. Eu tenho certeza disso. Amém? Amém? Eu olho para Ele. Eu sei que os meus pecados estão sendo perdoados. Eu sei que eu estou caminhando. Eu sei que Ele me purifica de todo pecado. E eu estou indo, eu estou indo. E aí, às vezes, o inimigo quer mostrar para você algo que você... Olha ali, você está perdendo, olha o que está acontecendo. Olha para trás e você vê o que está acontecendo. Não, meu filho. A minha geração, o meu filho, tem certeza, amém? Que Deus vai abençoar. Ah, mas não parece, pelo jeito da carruagem, pelo andar da carruagem. Entendeu? Não tem nada parecido. A contradição dos pecadores é grande demais. O que eu vou crer? Que Deus proverá. Deus vai prover. Deus vai prover. Amém, gente? E o monte chamou o quê? Hã? O monte do Senhor proverá. Amém, Geralda? Amém, Geralda? E olha, minha filha. Vamos em frente. Amém? Amém? Valeu isso? Gente. Valeu, Vilmar? Ramiro? Suas considerações finais, Ramiro.
Eu vou falar só amém. Concordo. Muito preciosa, tanto essa reunião de cedo como essa agora, que veio, né, fechar. Né? E como o senhor escreveu ali, o caminho é a vontade de Deus. Então a gente tem que sempre está olhando para ele e fala, senhor, né, eu acredito no senhor, ele já tem, ele é determinado, ele falou,
como o senhor começou falando, não andarão dois juntos no velho acordo. Não tem, aí já está determinado isso. E olha para ele, não vacila, não. Eu concordo com o senhor, me ajuda. Eu não sei se eu vou dar conta, como o senhor falou, mas eu vou.
É, eu não vou levar o cordeiro, não. O cordeiro, o senhor proverá. Amém? Eu não vou levar. Eu vou levar Isaac. Amém? Eu vou levar. Meu Deus, aleluia. Não é? Amém, amém? Se eu disser para vocês que é muito difícil, vocês já estão fracos. Amém, Júlio? Amém, 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 irmão. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, né? Amém, gente? É por aí ou não é por aí? Amém? É por aí, né, filho? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude realmente a confiar mais no Senhor. Que o Senhor nos ajude a acreditar que o Senhor é Deus. E que nós não precisamos realmente levar o cordeiro. O cordeiro, o Senhor proverá. Basta que nós olhemos ali. Ele está crucificado por nós. O cordeiro está ali. Basta eu olhar para ele. Ele vai se colocar no lugar do meu Isaac. O cordeiro se coloca no lugar do meu Isaac. Na verdade, o Senhor não quer aumentar mais a nossa dor. Na verdade, o Senhor não quer aumentar, muito pelo contrário. O Senhor quer tirar o nosso sofrimento. O Senhor não quer causar para nós sofrimento. O Senhor quer nos aliviar. Eu não preciso levar, porque o cordeiro está ali, imolado por mim, sacrificado por mim. O sacrifício já foi feito. Deus proverá. Deus proverá para que eu possa viver. Deus proverá para que eu tenha alegria. Deus proverá para que eu tenha paz. Deus proverá para que eu tenha sossego. Deus proverá para que eu possa fazer a vontade de Deus. Porque o meu desejo é fazer a vontade de Deus. Deus sabe da nossa luta. Deus sabe da nossa tentação. Deus sabe das contradições. De como o inimigo nos persegue. Persegue a você, seu irmão, sua casa, às vezes. Mas Deus proverá. Deus proverá sempre, né? Ali, a saída, a solução, quando a gente menos imagina, de onde o Senhor tirou essa solução. A vontade de Deus foi feita. Amém, Jesus. Eu quero descansar no Senhor. Eu quero aprender a confiar no Senhor. Eu quero aprender a descansar a minha vida à sombra da tua cruz, Senhor. À sombra do Onipotente. Para que o Senhor Deus possa me dar aquilo que é meu, aquilo que é de direito me pertence. Aquilo que de direito me pertence. Ajuda-me, Senhor. Ajuda a igreja a caminhar, Senhor. Ajuda a igreja, Senhor, a acreditar que o que o Senhor quer para nós está sempre acima daquilo que nós já temos. O que a igreja quer para nós está sempre acima daquilo que nós já conseguimos. E olha que essa igreja tem encontrado, essa igreja tem achado muito, essa igreja tem sido abençoada por Deus. Amém. Amém. A bênção de Deus está sempre um pouco acima, para que nós possamos crescer, para que nós possamos caminhar. Tem bênçãos no degrau de cima. Amém. Tem coisas boas no degrau de cima. Tem promessas de Deus no degrau de cima. Para você, meu irmão. Para a sua casa. Para a sua vida. Para a igreja. Para a igreja que confia e que espera em Deus. Amém? Amém? Amém, 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 Jesus. Amém. Aleluia. Amém.
Atentos permanece em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
Amém.
Os teus olhos,
amém, ajuda-nos, ó Deus, fazer a tua vontade. Que a vontade do Senhor seja feita aqui entre nós.
E os teus ouvidos
renova a nossa força, a nossa fé.
Estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Nós olhamos para Cristo crucificado.
Posso até chorar.
Olhamos para Ele.
Posso,
e a sua enfermidade. Sua dor, olha para ele.